Ei, NPC, cadê a minha quest?
Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e, de quebra, recebe XP por enfrentar vários e várias hordas de inimigos sozinho. Eu sou o Kaique.
E eu sou o Raul.
Aí, aqui é o Sandri.
E pra nos acompanhar neste papo sobre masculinidade... America, fuck yeah! Trazemos aqui o nosso queridíssimo Marcelo Delgado.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês preferem a minha voz assim ou vocês preferem a voz do Google?
Meu Deus. É como dizem, né, Kaique? Alguns brucutus são musculosos, alguns são delgados.
Nossa, muito bom. Parabéns. Parabéns. Eu nunca escutei isso na minha vida.
O editor dá um jeito
disso
aí.
Chá comigo.
Só não bota fé no Marcelo, quem nunca viu o treino de Muay Thai dele. Que maluco. Eu queria ser aquele boneco.
Ai, que delícia.
Cara, é muito engraçado quando o Marcelo posta no Instagram as coisas do treino dele, mano, porque tem mó mensagem motivacional e tava lá a mulher dele socando o boneco, tá ligado?
Isso.
Cara, outra coisa que eu acho... Você pode vencer. Você seja um vencedor na sua vida e o boneco tomando no olho.
Outra coisa que é muito louco também é, tipo assim, os dois socando o boneco assim, pá, joelho no peito do boneco, pá, não sei o quê. E daí, a próxima foto, um selinho dos dois, hoje o amor venceu. É incrível, cara. E sem mais enrolação, no episódio de hoje vamos falar sobre os personagens que conseguem enfrentar um exército inteiro sozinhos. Como diria meu querido amigo Raul, como que você chama eles, Raul?
Um exército de um homem só.
Exatamente. Vamos falar daquela pessoa que chega e fala, eu resolvo. Daquele maluco que, se tiver 5 minutinhos, derruba um exército inteiro na porrada.
Mas espere um pouco, pessoa suada que não sorri. Você sabia que pode ajudar? Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e nosso e-mail estarão linkados na descrição do episódio. Só assim você termina a quest ou recebe XP. Ou quem sabe até uma pistola com um pente infinito.
Isso aí!
Agora, bora pra pauta.
Bora lá!
Bora pra pauta.
America! Fuck yeah!
NPC bombado.
Muito bom.
Here we go!
Pessoal, eu queria começar aqui o episódio perguntando uma coisa pra vocês. O que é mais importante quando a gente fala sobre um personagem... Mais importante não, mas qual que é o requisito quando a gente fala sobre um personagem brucutu? É ele conseguir resolver tudo sozinho, é ele ter um grande arsenal de armas, ou às vezes ter uma proficiência muito grande com a arma que ele tem, ou uma terceira opção é ser americano.
Ser americano. Não
beleza,
importa.
Acabou o episódio. Falou!
Acabou, valeu!
Tem outro. Kaique, ser americano e não ser casado. Porque você não tem brucutu que é casado. Todo brucutu...
Louco. Calma aí.
É aparece uma mulher e já era.
O Lianilson não é casado?
Não, é separado.
O Lianilson a gente fala assim, pastor, né?
Mas... É separado.
Ou ele é viúvo, cara, pode ser viúvo também.
Ou é viúvo, ou ele é divorciado, ou ele é solteiro e garanhão, tipo, estilo James Bond.
É isso, faz sentido.
Não, e tem o fator careca. O fator careca é importante.
Calma aí.
Nem sempre.
Isso sempre. Tá caindo em desuso. Assim como o fato de ser americano, o fato de ser careca tá caindo em desuso ultimamente.
Sim,
temos
okay.
Vários exemplos, inclusive.
Por sinal, faltou careca na bancada.
É verdade.
Cadê o Lulu?
Eu chamei dois carecas, os dois não vieram. Quero deixar aí, bem claro.
Sacanagem. Dois carecas e meio, né?
O Rojas e o Lulu não vieram.
E meio que é o Mário que tá no processo.
E o meio careca que faltou também.
Tadinho do Mário.
Mano, não tá aqui pra se defender, se fudeu.
Não tá aqui pra se defender. E sem contar que o Mario ganha dos três aqui na porrada, mano. Tô nem aí.
É verdade.
Ah, é verdade.
É verdade.
O único que pode defender é quem? Marcelo.
Não, eu me machuco fácil, não. Tá.
O Mario tá com Gifu, tá, Marcelo?
Então, é isso. Eu não encaro ninguém, cara. Eu sou uma
o Marcelo,
moça.
O Marcelo é do Rio de Janeiro, cara. Você tem que lembrar disso.
Ah, é. Eu tenho uma arma na cintura, irmão. É isso. Opa. Tá uma arma na cinta.
Ele nunca falaria onde ele tem a arma de verdade. É na meia. É.
Jamais.
Agora, falando sério, o que vocês acham que, pra ser um filme de um exército de homens só bom, o que vocês acham que tem que ter?
Cara, assim, eu acho que tem que ser aquele negócio que você olha e fala, que escroto, mas tem um limite. Escroto, assim, que eu falo, tipo, de mano, nunca. Uhum. Só que tem que ter um limite, sabe? Uhum, porque, uhum, assim, tem uma linha tênue entre o absurdo palpável, entre aspas, uhum, uhum, e o absurdo extraordinário a mais.
Sim.
Se você coloca o maluco que ele consegue matar todo mundo com arco e flecha porque ele conhece o terreno e ele tá se escondendo no mato, eu compro isso. Agora, se você coloca o maluco correndo no meio de um exército inteiro atirando em volta e mata todo mundo, ninguém acerta ele, eu não compro isso. Os dois são absurdos? Sim. Mas um, pelo menos, tenta dar uma explicação pra absurdice.
Okay.
O outro é simplesmente foda-se.
Já que você falou isso, vamos tirar o que está
o
mais em
sala.
Alta. Não, não, não. O que está mais em alta na sala é... Vamos falar sobre os John Wicks.
Tá, beleza. Vamos falar sobre John Wick, só que primeiro, eu só vou defender uma coisa de John Wick.
Caralho, a gente nem falou que é ruim ainda.
Foda-se, ninguém
ele
vai falar
cortou.
Mal. Não,
ele me cortou? Ele me cortou, na moral mesmo? Ele me cortou?
Não, pode falar, Sandy, desculpa.
Deixa eu terminar.
Vai cair na porrada?
Caralho!
Porrada? Porrada?
Caralho!
Fala, Sandy. Desculpe, Sandy. Continua.
Corte seco assim, tramontina, facas guinço.
Desculpa, Sandy, pode continuar. Dos ninjas.
Eu até esqueci o que eu ia falar, velho.
Desculpe.
Eu ia falar porque eu acho que tá ocorrendo, né? O Kaique não gosta desse termo, mas tá ocorrendo uma John Wickização do cinema, onde tá saindo vários filmes desse tipo. Tipo, é um maluco muito bravo matando várias pessoas, tá ligado?
Sim.
Ó, mas peraí, peraí. Continua, sabe? Desculpa, achei que você tinha acabado, caralho.
E eu acho que é por causa do John Wick mesmo, né? O John Wick que fez esse... levantou esse estilo de filme de novo, eu acho.
Uh-huh. Eu concordo. Uh-huh. Mas assim, o John Wick tem duas coisas que a maioria dos outros filmes não tem. Primeiro, a motivação.
É, o Neo e cachorro morrendo, acabou.
Né? A motivação dele é a melhor de todas.
Uhum.
Não tem outra motivação que nem a dele. Mano, matou o cachorro do cara, que além de ser um cachorro que era filhote, era o cachorro que era a última lembrança que ele tinha, assim, palpável da esposa dele, que morreu
sim,
um pouco antes.
Sim,
que filha da puta. E outra coisa é...
É que, não sei, pra mim, o profissional tem um motivo tão foda quanto o John Wick.
Tem cachorro morrendo?
Não. O profissional, ele tá defendendo uma mina que era abusada psicologicamente pelos pais. Ele tá, tava realmente, tipo...
Mas ele, né, ainda assim não era um cachorrinho. É, ainda assim não era um cachorrinho.
Tá aí, que cachorro ganha de qualquer coisa.
É,
é
foda-se,
isso que o Paulo tá tentando falar. É isso.
Calma aí, calma aí. E aquela mina aprendeu a atirar com sniper. É só isso que eu tenho a dizer. Ela é a próxima profissional e eu acho que o
tá
estúdio
bom,
perdeu uma
ainda
baita
assim,
oportunidade ainda de fazer assim, a continuação.
Cachorro
ainda
ganha.
Assim, não é um bulldog que come teu saco numa mordida,
olha,
cara.
Eu não vou comentar isso. Kaique, você tá vendo um filme. No filme, a criança morreu.
É.
E no filme, um cachorro morreu. Qual você fica mais chateado?
Se o filme for ruim, os dois.
Cachorro.
Com certeza.
Aí, você cachorro, falou da criança usando sniper. Agora, o que seria mais legal? A criança usando sniper ou um cachorro usando sniper? O cachorro vence.
O cachorro vence. Em qualquer instância, dane-se, é isso aí.
Qualquer se colocar de comparação criança com cachorro, o cachorro vai ser mais legal, Kaique.
Sim, o profissional é ótimo. A motivação dele é ótima, mas, cara, do John Wick é melhor.
É isso.
Eu não acho melhor, mas tudo bem. Vocês não estão preparados pra essa conversa.
Ok, mas ninguém se importa com o que você acha, então tá tudo certo. É isso.
Oi, Edgar, corta esse maluco aqui, por favor.
Ah, não, pera. E a segunda coisa que tem no John Wick, que não tem nos outros, é o famoso grandíssimo Gun Fu, que é o Kung Fu com um tiro na cara dos outros.
Sim, exatamente.
teve um filme que tentou fazer isso, ficou muito ruim, cara.
Qual filme?
Era o da Angelina Jolie, que eles, tipo, iam atirar, vinha
com o
braço assim.
É o Procurado?
Isso, mano, é horrível esse filme.
Ele é horrivelmente horrivelmente belo.
Ele é legal.
Ele é horrivelmente belo. Vocês jogaram o jogo?
Nem sabia que existia.
Tinha um jogo, cara. Era na época do 360. É, eu peguei, obviamente, ele peguei ele piratão, né? Naquela bacia de 20 por 10.
Né? Se o Pica-Pau tivesse procurado a polícia, isso não teria acontecido.
É, mas, cara, o jogo é bem interessante, porque, tipo, essa mecânica transportada pra um jogo, né? E aí, falando especificamente do Wanted, né? Do Procurado. Essa mecânica da extrapolação do absurdo transportada pra um jogo, eu compro muito mais do que talvez num filme. Apesar de eu gostar muito de Velozes e Furiosos e Transformers, né? Que, tipo, porra, são absurdos pra caralho, né? E eu cresci vendo o filme de Brucutu, mas, cara, eu acho que funciona muito melhor, né? Acho que talvez ficar um pouco mais crível se for dentro de um jogo, né? Mas, porra, foda-se, sabe? Eu não tô aqui pra poder botar razão num filme que não se preza por isso. Então,
só uma coisinha aqui, Eu vou defender um filme que foi citado. Transformers não é absurdo.
Não, porque... é um absurdo de divertido que é.
Não, é ok. É porque é o seguinte, é um universo onde existem máquinas enormes. Sim. E elas brigam entre si. Porra, nossa, ele tá batendo no outro. Ah, beleza, é um robô gigante, foda-se, sabe? Não é, não crível dentro do universo dos máquinas. Sim.
Eu concordo com o Kaique. É que assim, pra mim um problema quando tem alguma coisa assim, é quando o universo do filme estabelece uma coisa, e aí depois pode ser absurdo. Se ele estabelece um negócio absurdo, não tem problema.
Ele mas sempre
se
ele fala quebra, isso, então, Marcelo.
Mas é verdade, se ele quebra aquilo que ele estabeleceu antes, já era, sabe? Aí dá uma estragada. Mas, mano, se ele estabelece desde o começo que tem um lagarto gigante, foda-se, mano, não vai ser um problema, porque é o universo do filme que tem um lagarto gigante, já era.
Sim, é isso.
Meu Deus, nossa, furo de roteiro no filme de Transformers, meu Deus do céu.
Que furo de roteiro?
Eu não tô falando
de Transformers, minha mano. Ponte 10 furo de roteiro no filme de Transformers.
Meu Deus, o furo de roteiro no filme do Homem-Formiga. Puta que pariu, que problemão, mano.
que furo de roteiro do Homem-Formiga? O que você tá falando,
que você sempre
minha ponte
fala,
20.
Ele sempre fala do mesmo... Ele dá o mesmo exemplo do Homem-Formiga,
Mas eu nem lembro qual é o exemplo do Homem-Formiga. É a
porra do bagulho da massa do Homem-Formiga.
Ah, não, é verdade. Isso daí é errado, não.
O Homem-Formiga não ia conseguir ficar em cima da formiga porque não, ele mantém a mesma massa
não,
quando
não
ele
é
tá...
Isso, não
quando
é isso.
Ele tá pedindo.
Ai, biólogo chato, biólogo chato.
Marcelo, pensa comigo. Não, calma aí, o Sandro falou, agora eu vou ter que falar. Quando eles falam que...
Agora eu vou falar.
Vamos lá. O negócio do Homem-Formiga ficar pequeno e dar um soco é porque ele mantém a mesma massa e mete o... Então, mas aí o cara
ele
tá
mete carregando... o falar numa luta, tá, ok.
Mas aí o velho lá tá carregando um chaveiro com um tanque de guerra, que aí depois ele... E de boa, o peso do tanque de guerra é tipo assim, 23 toneladas e ele tá carregando no bolso aquela porra.
Peraí, Raul, você sabe quando aquele velho aguenta no agachamento? Você não sabe, né?
Você não sabe o treino que o Michael Pim Douglas fez, aguenta. Né,
porra? Você acha que o Michael Douglas é fake nerdy?
A academia inteira no leg press pra ele. Então, Raul, ele aguenta, cara.
E a formiguinha que ele sobe?
Você não sabe se a formiguinha, na verdade, ela é gigante e ela foi transformada numa formiga pequena com as partículas Pim.
Mas não pode ser por causa do exoesqueleto, que é muito pesado e aí esmagaria.
Você não sabe, você não sabe.
Você não sabe. Pode ser que... Ó, então, também tem o furo, entre aspas, do roteiro. O Thomas, o treino, tinha que ter destruído lá a casa da filha do Hank. Do Hank, não. Do Scott, no final do filme.
É verdade, mano.
Porque se a massa... já que é o senhor cientista...
Mano, eles estabelecem isso no filme? Não sou eu que tô falando, caralho.
Eu tenho uma explicação pra tudo.
Nanotecnologia.
Obrigado, Kaique. Obrigado.
É isso.
Acabou. Todas as respostas foram respondidas.
Ô, gente, mas vocês estão mudando de assunto. Porque de Brucutu eu sou a favor do filme sem noção, assim.
Calma aí, é pra ser.
É isso que eu ia perguntar. Você acha que tem um limite pro sem noção?
Não.
Ou sem noção não, você denocou e gritaria mesmo?
Pra filme de Brucutu não tem nenhum, pra mim.
Limite quem tem é município.
Não vou pra um filme de Brucutu esperando uma coisa crível, entendeu? Então,
não,
foda-se.
De forma nenhuma.
Exatamente.
Eu quero literalmente eu começar a contar o número de tiros que ele deu com uma pistola e chegar no 48. Tipo, é isso que eu quero.
Sem carregar.
Eu quero sem carregar, mano.
Sem carregar.
É infinito. Aí acaba a bala do nada, porque a bala acaba do nada, depois que que ele atirou 50 vezes, aí ele ataca a pistola na cara de alguém e...
Ô, Sandro, e uma hora acaba com 50, e depois no outro pente é tipo 3 tiros, acabou de novo.
Não é verdade, padrão, né? A magia do pente é incrível, né?
É verdade.
Você tá atirando,
é.
atirando, daí quando você recarrega, puta, esse daqui, ó,
uma
tem duas.
Coisa, é isso foda. É uma coisa que é no John Wick as balas acabam, então...
É, isso é, então não tem essa coisa, né?
O que não acaba é ele não sentir dor mesmo, foda-se, é que ele tá motivado mesmo pelo ódio tá. E os...
É isso.
É isso, e, mas o terninho dele é pica, tá?
Ele é Baba Yaga, que falam que é o bicho-papão. Falam que é o bicho-papão, mas na verdade é a bruxa com os peitos caídos lá no...
Você sabe o que não acaba, Sandri? Sandri, você sabe o que não acaba?
Porque...
O prazer de ser um apoiador do NPC genérico.
Ah, eu vi essa vinda, eu levantei a bola pra ele bater,
Você ouvinte que quer apoiar nosso projeto e manter o NPC genérico espalhando a sua palavra para todos,
é bom para
considere
o moral.
Ser um...
É bom para o moral.
Considere nos apoiar no apoia-se, apoia.se/NPC genérico e fazer parte dessa família que cresce a cada dia.
Oh,
e se você não puder nos apoiar, não tem problema. Espalhe a palavra do NPC genérico. Vocês já viram Corrente do Bem? Passe para 3 amigos NPC.
Olha só.
Duvide que eles vão passar para mais 3 amigos.
E ignora também que o menino morre no final do Corrente
Cala
do
boca,
Bem. Mesmo fazendo Corrente
Cala
do Bem.
Cala a boca! Ninguém tá falando pra ser bonzinho aqui. É pra passar entretenimento.
Exatamente.
É isso aí. Eu odeio esse filme.
Não, vá pra porra. O Sandrinho, ele tinha perguntado no começo do cast, ou foi o Sandrinho ou foi o Kaique que perguntou, o que que é necessário...
Foi eu.
O que que é necessário pro Brucutu ser um Brucutu, né? Ou One Man Army ser o exército de um homem só. Eu acho que além de ser americano e um arsenal, né, incrível, eu acho que ele precisa de habilidades... Né?
É verdade, específica. Sim.
Tipo,
sim.
Mano, tipo o Borne.
Eu tenho um set de habilidades muito específico.
Exatamente.
O Borne, tipo, mano, eu gosto muito
Borne
do Borne.
É foda. Mano, é foda. Mano, cara... Puta que pariu.
Rapidão. Só uma coisa. Pensando agora nisso que o Marcelo tá falando, tem muitos clichês de filme de brucutu. Tipo, o cara que se aposentou e está voltando agora. E também tem os inimigos que são ou russos ou do Oriente Médio.
É verdade.
Cara, você sabe o filme que ele não é One Man Army, mas ele brinca com esses clichês, é aquele Red, que é aposentados extremamente
perigosos. Esse filme é muito bom.
Nossa,
esse filme
sim, esse filme é muito bom.
Eu amo esse filme, cara.
É ótimo.
Eu lembro que eu assisti esse filme quando eu fui fazer o vestibular do Unesp, eu saí do vestibular. Eu fui assistir o filme, mano.
Mas esse não é um filme de brucutu, ele não é um filme de One Man Army, porque
não,
ele tem um time ali, né? Ele tem
não,
um time.
Não, ele é brucutu, mas ele não é One Man, é isso que eu falei, ele foge da questão de ser One Man.
E é tipo Mercenários também, ele não é, ele é um filme de brucutu, mas não é um One Man Army.
Mercenários é uma obra-prima brucutesca.
Porra, pra caralho.
Tem um nessa vibe também de aposentado que
o Raul
a gente até mencionou se ia falar ou não no episódio, porque a gente não sabia se era One Man Army ou não, que é o Trem Bala, porque,
ok, é um ótimo filme.
Não, porque o Brad Pitt tá voltando.
Se você falasse que era só um bom filme, o bagulho ia ficar
não,
pouco aqui.
Mano, Kaique, não sei se você viu, mas é tipo, o Brad Pitt, ele tá voltando a trabalhar, e ele é aquele maluco que ele acha que ele é totalmente azarado, que tudo, as pessoas morrem em volta dele, só todo mundo se fode. Mano, e é muito engraçado, porque tudo que acontece no filme é interligado, e ele tá no meio da merda, tá ligado?
Na verdade, ele é um puta sortudo do caralho, tipo, ele acha que é azar. Tipo, tem uma cena, literalmente no começo do filme, que ele tá andando, conversando lá com a agente dele, e aí ele vai atravessar a rua, ele pisa na poça d'água e para. Na hora que ele passa um ônibus. Ele fala, puta, pisei na poça d'água, que merda. Mas ele ia ser atropelado se ele tivesse pisado, entendeu? Então, tipo,
se ele tivesse
tudo.
Continuado, né? É foda pra caralho.
Mano, esse filme é muito louco.
Esse filme não é One Man Army, mas fica a indicação pra quem tá escutando. O cast inteiro do filme é sensacional. É muito
tudo
bom
nesse filme.
É bom.
Não, esse filme não tem defeitos, velho.
Não tem. O único defeito é que ele acaba.
Exatamente.
E, mano, eu fiquei com muita vontade de, tipo, eles continuarem o universo, tá ligado?
Eu também, mano. Eu queria o do o Limão e o Tangerina, eu queria muito uma série, um
caralho,
filme deles, né?
Sim, puta que pariu, melhor dupla,
mano,
cara.
E eu descobri que um dos atores é um cantor muito famoso que eu não sabia que nem que era famoso, nem que existia, que é o Bad Bunny.
Quem
nem
que é o Bad Bunny?
Vocês nem devem conhecer.
É Bad Bunny.
O Raul não deve conhecer, certeza.
Nem fudendo.
Também não conheço, não, sou bem sincero.
Eu sei que, assim, só depois que eu fui descobrir também que o cara era um cantorzão e tal.
Ah, tá, não é um dos dois irmãos, é o Lobo.
É o mexicano, é o Lobo.
É o Lobo.
É, isso. Cara, é muito bom, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom.
Essa é ótimo, velho.
Mas um filme recente, assim, de One Man Army, que... Porra, filme não, né? Era uma série, né? A gente tava até discutindo aí ele nos bastidores, né? Que é o Reacher, né? Uhum. Que da Amazon Prime. Que, assim, apesar do ator, né? A pessoa ator ser um bosta, né?
Quem que é? Ele fez?
Ele, cara, assim... Eu não sei se vocês estavam sabendo, mas rolou uma parada lá no Canadá.
Oh,
em relação
Canadá.
A...
Canadá...
Oh, Canada.
Lá vai, mas rolou é assunto pesado
no Canadá,
agora.
Então, sobre trabalhadores em relação a caminhoneiros e tal, não sei o quê. Então, assim, meio aquela parada tipo direita versus esquerda, né?
Uhum.
Então, que não existe na América do Norte, esquerda propriamente dito, como a gente conhece aqui,
não,
né?
Não tem.
Não
a
existe.
A esquerda comunista daqui?
Exato. Bem, tipo quatro biólogos e um podcaster aqui, né? Tipo, é isso.
Mas, daqui a pouco a gente começa a tocar uma ciranda aqui.
Isso, exatamente. É, mas não existe a esquerda propriamente dita lá na América do Norte, né? Assim, né? E aí rolou essa parada em relação a trabalhadores, né? Que o pessoal tava com preconceito esses trabalhadores do... Que são esses trabalhadores de serviços essenciais, né? Que normalmente são imigrantes. E aí tá sempre aquela parada, pô, os imigrantes estão vindo aqui roubar nossos empregos. Mas se não são os imigrantes, ninguém ia fazer essa merda. Né?
Então... Ô Marcelo, você falou disso, e aí eu lembro uma pessoa comentando, falando assim, cara, se você tá reclamando, se uma pessoa que veio de outro país, às vezes nem sabe falar sua língua direito, não tem contatos no seu país, consegue roubar seu emprego, talvez a culpa não seja dele.
Exatamente, né? Exatamente.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
E aí esse ator...
O Alan Richardson.
Isso, o Alan Richardson, ele tava do lado das pessoas que estavam falando sobre os imigrantes, né? Falando mal dos imigrantes. Então, ele é um...
Cusão.
Ele é um cuzão, mas o Reacher, a série Reacher, eu acho muito boa.
Espero que seja cancelado.
É pior que ela foi renovada pra segunda temporada.
Filhos da puta.
Pois é, vai estrear daqui a pouco, inclusive,
tomara que,
né?
Ele tenha que defender um imigrante.
Tomara. Mas se você não quiser falar do Reacher da série, a gente pode falar do Reacher dos filmes, né? Que é o Tom Cruise, né? Ele não é um bosta como pessoa, mas...
Acho... Mano, tem uma cena do Reacher que ele... do filme do Tom Cruise, que é os cinco caras que vai bater nele, que ele fala tudo que... Mano, essa cena é impecável de boa, cara. Essa
boa,
cena...
boa pra caralho.
Mano, é o suco do One Man Army nessa aí, que ele canta a bola de tudo que ele vai fazer e fala, você vai correr, você vai ficar se machucar, você vai fazer isso.
Acontece a mesma coisa na série, quando ele é surpreendido lá por cinco capangas também, a mesma coisa, ele fala, você vai correr, eu vou quebrar sua mão, e não sei o que, tá lá... É, exatamente.
É o mesmo personagem, eu acho que é um livro, Kaique,
É um livro, do Tom Clancy.
Mano, eu não sabia que isso era um filme do Tom Cruise. E assim, o Tom Cruise, ele é meio doido e tudo mais, só que como ator de ação, mano, ele dá o sangue pros papéis dele.
Caralho,
né,
ele corre
caralho.
Atrás, né, mano?
Ele corre atrás.
Curti essa referência aí.
Um outro filme que eu achei do caralho, por sinal, eu assisti recentemente, foi indicação do nosso falecido Mário.
Falecido.
Descanse em paz.
Que descanse em paz. É o nosso calvo que preferido agora no momento.
Isso.
Chama Nobody em inglês. E
Nobody é bom pra caralho.
Mano, de verdade. Eu tava no meio do filme. Tipo, já mandando mensagem pro Mário falando, caralho, que filme do caralho, que filme do cacete,
sim.
Pelo amor de Deus, que filme do caralho.
Ele é com o Bob Odenkirk, né, que fez o Sol, né?
O Sol.
Sol Goodman.
É muito bom.
Que filme foda.
E é aquela vibe, tipo, ele é um aposentado e tal, e tipo, você não sabe o que era o emprego dele, tá ligado?
Uhum.
E mano, é um spoiler básico, gente, vou dar spoiler mesmo. O filme acaba, o filme começa com ele na delegacia já, os malucos perguntando quem ele é, ele com um gato na mão, fumando um cigarrinho, e tipo, aí o filme acaba nessa mesma cena e ele falando, nobody, tipo, acaba o filme, é isso.
Você sabe o que ia me surpreender?
Se ele usasse o gato como arma.
Não. Quem que você é? E dele? Sou um padeiro. Se o maluco tivesse um emprego normal, não fosse um ex-espião, não fosse um ex-policial, um caralho assim, que sabe usar arma. Ele era só tipo, foda-se, eu era um padeiro.
Então, no começo você dá, no começo dá a entender que é isso, sabia? Tipo, você começa a ficar surpreso, porque o ator que fez o filme não é um ator tipo de filme de ação normalmente,
não,
né?
Não, não costuma fazer.
Então, você, na hora que vai escalando as coisas e aí porque a galera começa a puxar a capivara dele pra ver quem ele é e tal. Uhum. Aí todo mundo, tipo, na primeira hora que a mina entra na base de dados do FBI, vê as coisas dele, tá tudo preto, é um monte de corpo no saco, e ela vira e fala, joga o papel no chão pro maluco, fala, falou, tô indo embora, não vou ter mais trabalhar pra você. E fica a mula. Mano, aí você vê, mano, quem é esse cara? E tipo, você não descobre, tá?
Baba Yaga.
Nobody. É isso.
Eu tenho uma dúvida sincera aqui com vocês. E assim, é uma dúvida real, tá? Por favor, me levem a sério que eu vou perguntar aqui agora, tá? Wandinha é One Man Army? Porque ela resolve tudo sozinha.
Ah, não. Não.
Olha,
não,
tecnicamente ela é americana, certo?
Não, vamos lá, vamos analisar. Ela é americana.
Tecnicamente ela mata um monte de gente, certo?
Sim, e ela tem uma set de skills ali.
Tecnicamente ela tem um monte de skills, certo?
Isso.
Então, tecnicamente ela é One Man Army.
Pronto, tá aí. É isso que eu...
Acabou.
Tá finalizado, valeu, gente.
Eu não me importo o suficiente pra entrar nessa discussão.
É, eu também não. Eu não me importo com a Wandinha, cara. Meu Deus do céu.
Pô, que isso.
Inclusive, não só nesse reboot. Quando você pega e analisa os filmes antigos dos Addams, que tem um que a Wandinha vai pro acampamento de férias, ela ferra com todo mundo no acampamento sozinha. Então, desde a Wandinha do Velho Testamento, ela já era uma menor.
Pronto, tá aí. Era isso, meu cara. Deus. Tudo que eu precisava era isso.
Mas um filme de One Man Army que veio antes do John Wick, que eu amo, amo muito, é um filme de 2010 que chama O Livro de Eli.
Ah, porra, mano, esse filme é bom, hein? Esse filme é ótimo, velho.
Nossa, o plot dele é ótimo.
Ele é subestimado demais, né? Assim, ele não é tão falado.
Sim,
tipo, o filme é bom.
Mano, o vilão é legal, a motivação do vilão é legal.
Sim.
E mano, aquela cena, vocês sabem da cena, que é a cena mais famosa do filme. Que é quando ele tá lá e o cara vai encostar nele, fala assim, se você encostar em mim, você vai perder sua mão. Aí o cara vai empurrar ele na hora que ele só passa a lambida na mão do cara e some a mão.
Caralho, o maluco tira uma peixeira assim do casaco.
Essa cena é muito bom. Demonstração de superioridade.
Fodocidade que se chama. É o nome científico.
Muito foda, mano. O Denzel Washington fez outra série de
O Protetor, cara.
The Qualizer, tem 3 filmes, se eu não me engano. E é bom demais,
não, porque... Não, o terceiro vai sair agora.
Ah, vai sair agora? Mano, porque...
Vai sair agora.
Ele tem um molho, tá ligado? Então ele senta na mesa, começa a falar com os malucos, tipo, mano, não, fica calmo.
Cara, o foda é nesse filme é tipo ele cronometrando o tempo que ele vai falar. E ele vendo exatamente o que vai acontecer. Ele cronometra, ó, eu tenho tantos segundos pra poder matar esse cara, aí depois eu vou pra cá, não sei o quê. Cara, é muito foda.
Se ele não tivesse perdido tempo falando pra ninguém o tempo que ele tinha pra fazer as coisas, ele tinha mais tempo pra fazer as coisas.
Meu Deus.
Mas ele fala, mas é uma figura de linguagem, ele não fala pra ninguém, ele só faz, entendeu? É figura de linguagem.
Ele deveria ter mais tempo, ele não é eficiente.
E ele esse daí saiu na mesma época que tava saindo os do Liam Neeson também.
Ah, é verdade.
Busca Implacável.
E o Liam Neeson, aquela fala no celular, era meme na época do 9gag, nos primórdios do 9gag, quando era só 9 mesmo.
Quando era só 9.
Nossa, mano, e ele falando, mano, eu vou te achar e eu vou te matar, e ele fez.
Eu não sei quem você é, mas eu vou te encontrar e eu vou te matar.
Editor, coloca aí ele falando, por favor.
Se você soltar minha filha agora, isso acaba aqui. Não vou procurar você, não vou perseguir você, Mas se não fizer isso, vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar.
I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
E, querendo ou não, aborda uns temas mó pesados os filmes dele, né? Tipo,
sim,
de questão...
Sim, pra caralho.
O fato da filha dele ser sequestrado direto, né? Porque, porra, mano...
Caralho.
É, filha, mulher, o terceiro eu não lembro quem é sequestrado. Quem é sequestrado no terceiro?
Não, a terceiro... Ninguém é sequestrado. A mulher dele morre
no
terceiro.
Ele tem uma mulher ou é ex-mulher?
Ex-mulher, ex-mulher.
Ah, tá. Senão não ia ser brucutu.
É. Aliás. A ex-mulher... É, a ex-mulher dele morre no terceiro. E aí, ela... Aí ele é acusado do assassinato dela.
Clássico
e ele
também.
Corre contra o tempo pra poder provar que ele não é o assassino. Enquanto isso, ele vai buscar o assassino.
Dá pra você ver o Taylor disso na situação, né?
É...
Um homem.
É.
Pum, 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 pum.
Que é
contra
a
todos.
Fênix do X-Men.
Leon, por favor.
One man with a mission. One destiny.
A mulher dele que é a Fênix do X-Men, né?
Isso, é a Famke Janssen o nome dela.
Uhum.
Rapaz,
cara, muito bom. Eu gosto pra caralho.
De atores, hein, e atrizes que o Marcelo tem, sabe o nome de todo mundo.
Pra vocês fazerem ideia de como isso influenciou várias mídias, tem um episódio de o Incrível Mundo de Gumball.
Caralho,
que ele vai sair com uma menina, o pai da menina estaciona o carro do lado dela, abaixa o vidro. Se você magoar minha filha, eu tenho um conjunto de habilidades específicas que eu vou usar pra te achar.
E daí... Caralho! E ele olhando assim, tipo, o vidro subindo e ele olhando, né? Tipo, o vidro... Caralho, muito bom, mano!
E, mano, o bom é que Gumball nessa...
é bom demais, cara.
Nessa época, cara, nessa época que saiu Busca Implacável, ele tinha acabado de ser o maluco Ra's que criou o Batman. Ra's al Ghul, né, mano?
É verdade,
aí os malucos falavam, ideia imbecil, sequestrar a filha do Ra's al Ghul.
Filha do,
né,
Ra's al Ghul.
Nossa, vocês falaram de Batman, eu me lembrei de outro One Man Army muito antigo aqui, viu? Esqueceram de mim.
Meu Deus.
Ah, é verdade. Mas senhora McAllister.
Esqueceram de mim. O 1 e o 2 são One Man Army demais, cara.
Caralho, pra caralho. É verdade, é verdade.
Então, Esqueceram de Mim... É filme de brucutu?
É. Lógico que é.
Não. Sim. Não, é. Ele não tem esposa. Ele
não tem esposa. Ele é americano.
É.
Ele tem um arsenal. E ele tem um set de skills ali que ele consegue machucar e muito as pessoas. Então, é o One Man Army e é brucutu. Assim como o Vandinha.
Ele só não mata porque o filme é PG livre.
Exatamente.
Se fosse PG-13...
Pode apostar que um tinha perdido a perna ali, pelo menos.
Eles perderam depois a perna, só não mostrou no filme.
É verdade. É tipo os inimigos do Batman, né? Que, tipo, vão parar a cadeira de roda, só que a gente não vê, né? Só que,
não,
tipo,
véio. Eu
vou socar, vou te moer no soco até você virar pó de osso, né? E ficar molenga e pronto, foda-se.
Eu já te falei minha teoria que, na verdade, o Batman é um vilão, cara.
Sim, sim. E não só você, mas assim como muitas pessoas também já me falaram que o Batman é um vilão. E eu simplesmente digo, foda-se, eu gosto, dane-se.
Não, eu também gosto, mas assim, eu gosto de vilões, então faz mais sentido eu gostar dele, na verdade.
É isso. Assim como a minha esposa, o personagem favorito dela é o Darth Vader, o meu é o Batman e foda-se, é isso.
Veja bem, se você ignorar que ele matou um monte de criança, eu não acho que ele tá tão errado, não.
É, então.
É tipo, isso.
Se ele tivesse matado um monte de cachorrinhos, segundo vocês, será que a recepção ia ser igual?
Aí é vacilo.
Não, aí é vacilo. Cachorrinho, não.
A gente não odeia uma classe inteira de idade, tá bom? É só brincadeira, mas a gente prefere cachorro.
É,
sim, é
até
isso.
Até porque tem muitos professores no NPC genérico, né?
Exato.
Não, é eu realmente, tipo, eu lido bem com criança, é bem de boa
é
pra mim.
É que você tem
então.
A altura delas, né?
Não, eu também. Mas assim, cachorro, sei
cachorro
lá, né?
Vence.
Cachorro é...
É, cachorro é foda. Vence, foda-se, é
vamos
isso.
Vamos tirar essa discussão do episódio.
pra sair um pouco dos filmes americanos, eu ia dar um exemplo de um filme que eu assisti também recentemente. É. De um filme coreano de brucutu, cara.
Old Boy?
Não é Old Boy, mas Old Boy é bom também. Chama O Assassino, Missão Resgate. A tradução é.
Caralho, essa. Eu vi esse filme já. Já vi esse filme.
E o da hora, você percebeu que o maluco não corre?
É verdade, ele anda.
Ah, ele é um vilão, anda. Mano. Ele é um vilão de filme de terror.
Cara, não, você vê quando o maluco é pica, que ele, tipo, ele não corre. Isso é uma frase até do Jovem Nerd, que o Azaghal fala, que você vê que o cara é pica quando ele não corre. Tipo, ele vai chegar no maluco, no objetivo, sem correr, na calma, na clareza.
Sim.
E, mano, é isso. E ele faz, ele vai, espanca as pessoas, faz elas beber de canudinho, tudo pra salvar a menina, tudo pra salvar a menina. Mas, cara, é muito da hora esse filme.
Então, o Flash é o cara menos foda que existe.
Por quê? É, o Flash, mano... Ai,
não, aí é outro podcast, aí, puta que pariu.
Mano, eu não quero falar do filme do Flash, vou fingir que eu não vi.
Oh, o Sandro fala isso, mas a foto dele aqui do Coisa é do filme do Flash, viu? Da, mas da
é porque
conversa.
É o melhor Coisa do filme do Flash e apareceu o Superman do Nicolas Cage.
Porque é o Nicolas Cage.
Não.
Dane-se. Oh, Nicolas spoiler, Cage é tipo...
Spoiler, corta. Spoiler.
Não é spoiler. Já saiu faz tempo.
É tipo cachorrinho. Se tem Nicolas Cage e cachorrinho, já vence de tudo. Foda-se. É isso.
É verdade. Precisa... Tem razão.
Eu lembrei da Lenda do Tesouro Perdido do Nicolas Cage. É muito bom.
Eu também. Adoro. Eu adoro esse
cara,
filme.
É bom, mas é ruim, assim. É
bom. Motoqueiro Fantasma é One Man Army?
Motoqueiro Fantasma é.
É? Ele é americano.
Ele é americano. Americano pra
ele
caralho.
Ele tem um set de skills.
Sim.
Mano, tem nome mais americano que Johnny Blaze?
Johnny Blaze, né? Caralho, é muito bom, né? Puta que pariu. Caralho, eu gosto muito... Eu gosto muito do... Assim, eu sou suspeito porque eu gosto muito do Nicolas Cage. Então, eu meio que relevo qualquer coisa merda que ele faz.
Ah, mano, calma aí. Não, então, peraí.
Cara, o Lenda do Tesouro Perdido eu acho muito divertido. Motoqueiro Fantasma 1 e 2 eu acho divertido pra caralho. Apesar de ser...
Pra
eu
mim,
sei que são
o limite é o 2. O limite é o 2, cara. O 2
cara,
eu
são
consigo,
filmes ruins, mano. Mas, tipo, eu gosto. E é isso. Eu sei que é ruim.
Vou ser sincero, se você for muito chato com o filme, você não vai assistir filme de brucutu, cara.
Uhum, é isso.
Não dá pra ser chato e gostar
não,
de filme.
Não dá, sim, não dá, sim. Não dá.
Oh, inclusive, falar de um filme de brucutu aqui, que é o filme de brucutu, que é o brucutu é o mais imortal de todos, na minha opinião. Vocês podem discordar e a gente pode argumentar em
aí
relação a isso.
Highlander, tá ligado?
Não, que é o Justiceiro de 2004.
Nossa.
Mano, que pra mim é um filme do caralho, muito foda, só que no começo daquele filme o cara é tipo metralhado, aí jogam ele no mar, aí o cara pega ele e ele não morre, ele tá vivo depois. Então, tipo...
Mas é assim que funciona o universo Marvel, cara. É assim, bem-vindo ao universo
verdade.
Marvel.
É verdade. Que ele não tá no universo da Marvel ainda, né?
Se é o Justiceiro, é o universo Marvel, cara.
Sim. E, mano, esse filme é muito foda. Você já assistiu esse filme do Justiceiro antigo?
Não 2004, assisti.
2004? Que tem o John Travolta.
Sim, eu assisti. Eu assisti, cara. É muito bom, cara.
Muito
bom.
Tem duas cenas desse filme que são muito fodas. Tem a cena do assassino com o violão lá, que ele vai no bar e aí ele começa a tocar.
E o cigarro... O detalhe é o cigarrinho onde fica no dedo dele,
sim,
né?
Sim, velho. É muito foda.
Entre o anelar e o mindinho, cara. Puta que pariu.
Mano, e aí...
É muito style. Sim.
E o jeito que ele mata esse cara, que ele... O cara capota o carro do Justiceiro, o Justiceiro tá no chão, assim, ele modifica um canivete pra o canivete soltar a lâmina. Aí ele, o cara tá vindo armado pro carro dele, capotado, caído no chão de ponta cabeça, com o canivete na mão, e o cara fala assim, você trouxe uma faca pra uma briga de armas? Aí ele só aperta o botão, o bagulho voa no pescoço do cara.
cara é muito bom, mano, cara. É muito
sim,
bom.
Tem essa cena, e tem a cena da tortura do cara dos piercings, mano.
Ah, é verdade. Eles vão torturar.
Não, tem muita cena foda. Tem a do russo
tem.
Também,
a
mano.
A tortura de sorvete também é a coisa mais maravilhosa do mundo também.
Calma aí, tortura de sorvete?
Eu não lembro.
É, que ele tá torturando com um picolé
verdade,
o cara
mano,
lá.
É muito foda, velho.
Como que ele não, mano, eu tô curioso. Como que ele tortura o cara com picolé?
Então, ele tá prendendo um cara pelas algemas, nossa, assim, né? Ele tá preso no teto. E aí ele fala, e aí ele sente que ele ouve, né? O cara ligando, o justiceiro ligando aquela... Um maçarico. Isso, obrigado. E aí ele fala, a dor é tão intensa que ela fica gelada, né? E aí o cara pega um picolé e enfia nas costas do cara, e ele, cara, começa a se contorcer, sabe qual é? Sim. Porque é um dano psicológico.
Ele vai passando maçarico num pedaço de carne, aí vai subir o cheiro de carne, e o barulho da carne queimando, e ele fica passando picolé nas costas do cara.
Cara,
ele fala
é
que
o
nosso corpo
boa.
Não entende o calor de tão forte
isso,
que é, então ele entende
isso
como frio.
Isso tem um potencial enorme de ser um filme de outro gênero, cara.
Não, mas não é. Não é.
Meu Deus.
Eu entenderia. Mas não é. Cara, muito bom. A cena é muito maravilhosa. Que depois que ele entrega lá as informações, ele bota, simplesmente pega um picolé e bota na boca do cara. E o cara fica... Peraí, eu não tô queimado?
Isso continua tendo um potencial muito grande.
Caralho, mas, muito, mano, bom.
Se vocês pegarem até a série do Justiceiro e a série do Demolidor também, pode dar pra gente pensar como One Man Army também, tá ligado? As duas séries.
Sim.
As duas cenas, a cena do corredor da prisão e a cena do corredor lá dos apartamentos do Demolidor, mano...
Caralho,
são
é muito boa.
Fodas,
são muito,
muito,
muito
fodas,
bem produzidas aí, nossa.
Sim. Dessas séries da Marvel, da Netflix, Justiceiro e Demolidor são as melhores pra mim, né?
Ah, de longe, sim. Não tem nem comparação.
Apesar de eu ter gostado bastante de Jessica Jones também, assim, tô fugindo um pouco da série.
Jessica Jones é a primeira temporada do caralho. É do caralho, a primeira temporada.
Mas essas duas, cara, assim, realmente... E eles são realmente One Man Army, né?
Uhum.
Você vê que, tipo, principalmente a série do Justiceiro, cara, aquela sequência, né? Como você falou, da cadeia. Puta que pariu, cara. Que violência brutal.
Não, é muito foda, mas só uma coisa, Marcelo, se for do Jessica Jones, cara, eu não odiei essa série, mas o que me incomodava assistindo é porque pra mim eles forçaram muito pro vilão não ganhar, cara, porque com o poder daquele, não tem como você não ganhar,
velho. Ok.
Mas aí eu fiquei, achei meio, mano, como que esse cara vai perder? E aí ele perdeu, mas assim, a série é muito boa mesmo.
Não,
só
a
que
série
Justiceiro
é muito
boa. E Demolidor, ah, não tem comparação.
A primeira temporada, né, da Jessica Jones é tipo, infinita vez.
Qual que é o poder do vilão, Raul? Eu não assisti.
Ele controla a mente dos outros.
É, ele fala com a pessoa tem que fazer o que ele fala. Então ele fala, tipo, você vai...
Ele influencia as pessoas através de algum poder dele, alguma coisa assim,
como se fosse,
né,
microbactéria que ele consegue.
Ele é um influencer.
Ele é um influencer, isso?
É um TikToker hoje em dia.
Ele é GK.
Ele é GK, exato. Ele só não tem a farofa, né, do vilão.
Inclusive, ele fala lá que isso era muito problemático no começo, porque, por exemplo, ele mandou um cara literalmente se fuder. Ele falou pro cara se fuder e o cara literalmente...
Se fudeu.
Exatamente, entendeu? Então, esse é o tipo de poder que ele tem.
Cara, eu queria ter esse poder.
Não, cara.
Você não queria? Não, ninguém queria. Você ia falar, se mata, cala a boca. Aí o cara ia pela janela, entendeu?
Ele ia se calar a boca e ia se matar depois.
Ele não consegue controlar o poder, então, tipo...
Cara, eu aprendo.
Kaique, você não aprende. A gente sabe já, não tem essa.
Incapaz de aprender.
Não. Um poder desse é um dos mais úteis de qualquer poder que você pode me falar na vida real, cara. Sinceramente.
Kaique, imagina, cara, você tá falando com o Marcelo assim, brigando. Aí o Marcelo conta uma coisa absurda, tipo, de política. Você fala, ai, mano, me mata. Pronto, já era. Você morreu. Você perdeu o seu poder.
Não, sabe por quê? Porque eu ia pensar e ia falar, caralho, ele vai ter que me matar.
Kaique, o problema, você não pensa.
Aí, o que que ia virar e ir falar? Eu ia usar a arma que eu já vi sendo usada contra ele. Eu ia mandar mensagem pra Lívia e ia falar, Lívia, não deixa ele me matar, por favor.
Meu Deus do céu, tá vendo?
O poder do cara.
A Lívia realmente é meu maior... É minha fortaleza e minha fraqueza.
Aí, ó.
Um poder desse tipo na mão de qualquer pessoa desse podcast é certeza, mano. A cidade que essa pessoa vai estar é 5 minutos pra cidade explodir.
Não, cara, mas definitivamente eu ia ser um vilão com qualquer poder. Foda-se. Eu ia ser um vilão no momento,
assim. A gente sabe. E o pior é que tem poder que você ia ser vilão sem querer. Eu tenho certeza que você ia virar um plot point.
Se você levar em consideração a minha run do Baldur's Gate,
é isso
é verdade.
Que eu tô levando em consideração. É isso mesmo.
É, com o personagem que você me falou, ou que você me mostrou, ou aquele mesmo.
Só pra você ter noção, Marcelo, ele me mandou mensagem esses dias, falou, ô, Sandro, eu tô perdido. Não sei, não tô conseguindo achar lugar, o que fazer. Eu falei, Kaique, talvez seja porque você matou todos os NPCs que podiam te dar quest?
Não, você é burro, cara, que loucura.
Esse é o Kaique.
Esse é o Kaique.
Parabéns.
Jogando
parabéns.
RPG de mundo aberto que dá liberdade.
É isso.
Já dizia John Wolfe, a liberdade é o lobo...
Tá vendo, gente? Opa, é isso aí. Epa,
quem falou? Quê? A liberdade é o lobo do homem?
John Wolfe,
sim.
Ele fala que a liberdade é o lobo do próprio homem.
Quem é esse cara, Kaique? De onde
é um filósofo
esse?
Que ele fala que a liberdade é a pior pesadelo que uma pessoa pode ter.
Eu já ouvi esse candango já falando uma vez. Eu acho ridículo, mas ok. É isso.
Eu não tô falando que eu concordo, só acho que cai bem aqui.
Assim, a ideia dele faz sentido, mas é uma
faz. É uma merda.
É que
você
tem que lidar
merda.
Com as suas escolhas, né? Quando você tem liberdade. Entretanto,
infelizmente.
Quem prefere não ter liberdade? Alguém prefere não ter liberdade?
Todo mundo que vive em sociedade escolhe não ter liberdade pra ter segurança, Raul.
É, até certo ponto, sim.
Bom, vamos voltar pro episódio?
É, enfim.
Próximo filme, Rambo.
Rambo, sim.
Eu acho que o Rambo pai, é o papai.
O pai dos filmes de brucutu foda.
Discorro sobre isso.
E talvez o acho que o maior expoente, né, de One Man Army realmente seja ele e o Chuck Norris, né?
Ah, o Chuck Norris, tá, tudo bem.
Entendeu,
esqueci,
cara?
Do Chuck Norris. Mas o Chuck Norris no seriado ou no filme?
Ambos os dois.
É que o Lone Texas Ranger, eu vou ser sincero, assisti dois episódios e achei um saco.
Não, eu também. Porque ele não funciona em formato de série. Não funciona. Ele funciona em formato de filme. Agora...
O filme lázinho... É bom, mano, o filmezinho lá dele.
Sim. Os filmes... Tem alguns filmes do Chuck Norris que eu não acho tão legal assim. Mas o Comando Delta, por exemplo, eu acho foda pra caralho. Tanto o 1 e o 2 eu acho muito bom.
Eu tava pensando no Braddock.
O Braddock também é bom. O
Braddock
é
da hora.
O filme do Texas Ranger é legal e ele funciona em formato de filme, não funciona em formato de série. Mas o Texas Ranger, ele fez tanto sucesso, né? Principalmente porque tem Texas e Ranger, né?
Uhum.
Nossa, americano pra caralho.
America!
Né? E aí, tanto que eles fizeram a série, né? Mas já era, tipo, mid anos 90, quando eles fizeram o Texas Ranger, né?
De 93.
93, olha aí.
Nossa, e foi bastante. De 93 a 2001. É bastante tempo até pra uma série que...
Durou bastante.
Meia boca.
Só uma coisa, vocês falaram do Rambo? Mano, o único Rambo que eu assisti foi o Rambo 4, né?
Você jura?
Nossa, você tá perdendo muita coisa boa, cara.
Mano, eu amei esse filme quando assisti. Eu achei ele muito violento, eu não tinha noção de violência nesse nível em filme. Eu falei, caralho, achei muito foda. E eu, só uma coisa, vocês estão ligados que a capa desse episódio vai ser o Rambo dando thumbs up, né? Dando joinha no...
Com certeza. Por favor.
Muito bom. Mas realmente, Rambo, cara, esse filme Rambo 4, ele é uma violência diferente do que foi os outros três filmes, né? Ele é uma violência mais visceral, né? Coisa que a gente não tinha visto nos outros. Ele parece ser uma violência, assim, guardada as devidas proporções, obviamente, mais real, né? Talvez mais crível do que nos outros. Os outros realmente eram tipo, caralho, eu sou foda pra caralho, sou um ex-boina verde foda pra caralho e não sei o quê. Não, esse ele é tipo um recluso, já tá velho, e ele só é foda, entendeu? Tipo, nossa, ele tem lá as manhas e tipo, ele se esconde e tal. Porra, é muito foda.
Mas você sabe uma fita que eu gosto? Eu não lembro se é o fim do Rambo 3 ou Rambo 4, que é a cena que ele é capturado pelo exército mesmo. É no fim do filme.
Rambo 3.
Daí, mano, ele desaba, tá ligado? Ele sai daquele frenesi, daquela putaria toda, ele desaba. Ele começa, mano, eu não queria tá fazendo isso. Eu me aposentei porque eu não aguento mais essa porra, eu não quero mais matança, não sei o quê. Cara, isso pra mim quebrou muito, assim, que vinha naquela loucura do filme de Brucutu. Aí, mano, do nada, um traço humano, assim, tá ligado? Humano, de verdade, um maluco. Sim. Ele quebra, ele para e, mano, não quero isso, puta que pariu, mas isso me persegue. Eu acho isso foda.
É que o Rambo, ele segue a filosofia do Charlie Brown, né? Ele, às vezes, faço o que quero, às vezes, faço o que tenho que fazer, cara. Isso é o que ele tem que fazer, ele não quer fazer.
Parabéns, Raul. Essa me pegou desprotegido.
Qualquer referência a Charlie Brown, mano, pega.
Pega total, é isso. Abraço nosso poeta alado aí. Putz grilo, caralho. Chores,
só os
chores
loucos sabem, né, Sandri? Só os loucos sabem,
né? Mas é isso. E se você pegar os livros do Rambo, né? Eles são livros mais dramáticos do que de ação, propriamente dito, né? Eles têm um drama todo dele ter passado pela Guerra do Vietnã, né? E tudo mais.
A guerra que os Estados Unidos perdeu.
Oi? Provocou e perdeu, né? Tem isso também. Cara, ele tem todo esse dramalhão, né, dentro dos livros do Rambo, né, e tudo mais, que é muito diferente dos filmes. Os filmes, eles pegaram o conceito do soldado lá, já aposentado, né, que veio da guerra, né, e transformaram ele numa máquina de matar e de ação.
No 1, eles tentam pincelar isso no começo, que, tipo, quando vão pedir ajuda pro Rambo, ele, não, esquece essa merda aí, filho, já passei por isso, não quero.
Exato.
Só que eu achei que foi... É que vendo o fim do 3, quando você vê o começo do 1, É tipo assim, ah, ele te chamou de bobão. Ah, não, isso eu não aguento. Ah, agora
é,
fudeu.
É bem por aí. Mas um negócio que o 1, cara, ele é muito diferente do 2 e do 3, né? Porque uhum. o 1 ainda tem aquela... a parte mais dramática e tudo mais, que ele explora um pouco... Assim, muito pouco, óbvio, né? Porque depois, da metade pra frente do filme, descamba pra um filme de ação, destruição total, né? Mas a primeira parte do filme trata um pouco dos danos psicológicos que o Rambo tem, né?
Sim, sim.
E o 2 e o 3, não. É só filme de ação, é porradaria, matança, é tiroteio e acabou. Foda-se, é isso.
Você sabe que, apesar, tipo... É lógico, eu me divirto pra caralho no cinema assistindo um filme que simplesmente é um maluco foda que mata todo mundo. Mas, como eu falei do Rambo 3, eu gosto muito, muito, muito quando eles dão uma profundidade pro personagem, tá ligado?
Uhum,
aí eu sou também. O cinéfilo chato igual
mano,
o Raul,
é uma coisa que...
tem que ser profundo. Não acho que tudo tem que ser profundo.
Não,
mas eu acho que é legal.
Mas é uma coisa que tem... Que eles colocaram no John Wick 4 até, mano, que eu curti, que ficou muito bom. E eu curti... Eu acho que o John Wick 4, tipo, tá ali entre, se não é o melhor, é o segundo melhor filme do John Wick, tá ligado? Tipo,
sim,
comparado com o primeiro, né? Que o 2 e o 3, pra mim, estão bem abaixo. Gosto, porque, né?
Uhum,
tem tudo ali
porque
que...
Porque é John Wick e John é isso Wick, aí.
Mas eu acho que o 4 tem um... O 4 e o primeiro tem esse tom sentimental mais acima, sabe? Tipo,
sim,
que deixa o filme melhor.
Sim, sim, sim. Não, e tem uma parada que, assim, os filmes de ação, né? E agora a gente pegando um pouco o contexto dos filmes de ação e principalmente os de One Man Army, né? Eles têm mudado um pouco, né? Tem filmes que definem o que vai ser daqui pra frente, né? Como foi os filmes de brucutu, né? Tipo, Stallone, Schwarzenegger, o Chuck Norris, enfim, né? Essa galera.
Bruce Willis também.
Bruce Willis, Van Damme, enfim, né? Tem toda essa galera e aí depois...
Eu discordo um pouquinho do Van Damme, mas tudo bem.
ok, beleza. Mas teve depois os filmes do Jason Bourne, que depois da ação do Jason Bourne, todo mundo queria fazer uma parada semelhante,
cara,
né?
É um bagulho absurdo, ô Marcelo, a coreografia das lutas dos filmes do Bourne, cara.
É muito bom, cara.
Mano,
muito bom.
Você realmente acredita que eles estão se batendo, tá ligado?
Sim, nível.
É nível Jackie Chan de bom, tá ligado? Tipo,
sim.
De coreografia.
Então, mano, é isso que eu ia falar. Pra mim, os filmes do Van Damme, dadas as proporções, obviamente, ele vai muito mais pro lado da jornada do herói e da coreografia do que necessariamente de ser brucutu, tá ligado?
Uhum. Sim,
porque os filmes dele, o que você pensa? Ah, é um maluco que, contra todas as possibilidades, vai lá treinando, consegue alguma coisa e no fim ganha.
Fazer espacate.
Abre espacate. Soca o tijolo.
Que os filmes do Jackie Chan contam como One Man Army?
Claro.
Menos o terno de $2 milhões, porque ali ele tá usando hack.
Não, mas mas é um equipamento. Ele tem um equipamento.
É então. Hack.
Não, mas é uma arma.
Mas é uma coisa que... Eu tenho um documentário do Jackie Chan falando sobre as encenações das lutas de ocidentais e as lutas filmadas no cinema de Hong Kong. Que ele fala que o diretor do filme de Hong Kong, normalmente, ele mostra o golpe sendo dado. Então, os dublês sabiam que ia apanhar quando eles iam fazer. Coisa que no cinema americano, por exemplo, você vê que, tipo, as imagens de luta, tirando dos filmes que são realmente bons, dos filmes de Jackie Chan, dos filmes dos Bourne, as lutas são... a tela fica meio turva, eles mexem a câmera bastante, justamente porque a pessoa não tá apanhando de verdade.
O Gaveta fez um vídeo muito bom sobre isso, falando justamente sobre cortes em filmes de ação, mano. É bem da hora o vídeo, assim.
Sim, recomendo. Pra caralho.
Quem curte esse tipo de filme assistir, esse vídeo do Gaveta. Gaveta, patrocina nós.
Porra. Nossa.
Mas, mano, é justamente isso. Ele fala que essa fita, tipo, dos cortes exagerados é justamente pra, muitas vezes, você mascarar uma atuação que não é ideal.
Sim.
E coisa que, no John Wick, mais uma vez citando aí, que eu acho que, tipo, é hoje em dia sinônimo de qualidade pra esse tipo de filme, que, mano, as lutas são muito bem encenadas, os dublês se fuderam nesses filmes, tenho certeza. Ficou famoso o vídeo no Twitter do dublê caindo da escada, mano. Mano, aquele maluco, se ele não saiu com pelo menos uns 7 hematomas daquela queda, ele não é humano. Ele não é humano, cara.
Não é.
Falando em não humano, sabe um filme que tira muito sarro desses clichês que eu acho muito bom? E pra mim é o Ant-Man Army até 75% filme? O primeiro filme Deadpool. Não, falando sério mesmo, cara.
Sim, verdade. Tirando o fato que no final ele pede ajuda pra Megasônica e o Colossus,
que eu queria,
né?
Um filme só dela, inclusive.
Nossa,
zoando
sim,
Millennium.
Por favor.
Zoando Millennium e Geração Z.
Caralho.
É isso.
Ela e o Kyo num filme, as duas, assim, muito, tipo, zoando. Sabe qual é? Caralho, isso é muito foda.
Cara, eu tô muito animado pro Deadpool 3, cara.
Porra, eu também. Eles não têm bolas pra fazer um filme da adolescente supersônica.
Sim.
Mega Missile da adolescente supersônica. Caralho, puta que pariu, que melhor nome, na moral.
Foda.
Só uma coisa, que o Marcelo falou do que vai ser o... de tendência de filme de ação e tudo mais. Mano, uma coisa que eu acho que vai ser muito tendência, o Chris Hemsworth fazer filme de ação agora. Eu acho que ele vai ser o novo, entre aspas, The Rock.
Eu não vi o filme dele, o Resgate.
Ah, eu vi o Resgate. Nossa, é bom.
O Resgate é bom. Eu gostei mais do 1 do que do 2. Eu achei bem melhor que o 2, assim.
Mas eu acho que as cenas de ação do... Num contexto, o primeiro realmente é melhor. Mas as cenas de ação dos segundos, elas são, assim, acho que elas são melhor produzidas.
Elas são melhor produzidas, só que pra mim é que tem uma diferença grande, por exemplo. Pra mim faz muita diferença, tá? Do segundo filme dele, por exemplo, e dos Missão Impossível. Missão Impossível tenta fazer tudo com efeito prático. Tudo que eles conseguem fazer, eles fazem com efeito prático. Então fica mais, entre aspas, crível, assim. Você olha e não causa estranhamento. No 2, tem muita coisa que eles fazem com efeito especial que, do jeito que faz, você fala, mano, isso aqui... Sabe quando você olha e fala, isso aqui é estranho? Mas, assim, as cenas de ação são muito fodas, velho. Aquela cena no trem. Lá, do 2, puta, é muito, muito louca.
A Netflix tem os filmes de ação ok.
Tem.
Tem um de Brucutu, por sinal, que chama Polar, que é com o Mads Mikkelsen, que é muito bom, cara. É muito bom esse filme.
É verdade.
Ele muito bravo matando pessoas, é isso que a gente quer.
Exatamente.
Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Operação Babá é o Ant-Man Army?
É, ponto.
Assim, ele não tá matando ninguém, ok, mas tá cuidando
de... Mas ele prejudica fisicamente as pessoas.
E ele tá cuidando de várias possíveis ameaças.
Sim. E ele tem um set de skill também, e além de armas, né? Ele tem as crianças são armas.
Vovozona, então, é? Vovozona, ele é um maluco que tem... Não.
Confundi.
Não é vovozona.
Não tem um que ele se veste de mulher, que não é as branquelas, que ele tá fazendo uma investigação?
Não sei.
Por isso que eu deixei bem claro que não é as branquelas.
Não sei, não lembro.
Não, tem.
Não lembro.
Eu só não vou me lembrar agora.
Vovozona é do Robin Williams, que ele é um stalker da ex-mulher.
Não, vovozona não é do Robin Williams. Esse aí é a babá quase perfeita.
Ah, verdade, perdão.
Então, é vovozona mesmo, é sim.
É do Martin Lawrence, né?
Eu acho que é, eu ia falar Chris Rock, mas deve ser o Martin Lawrence, que é mais velho.
Não é o Chris Rock.
Que basicamente o maluco é um policial, ele se veste...
Uma de vó senhora
pra ficar de babá dos filhos do traficante, mano. É incrível.
É isso mesmo. Ele tá certo. O Kaique tá certo.
Vovozona.
E só pra deixar claro, tem 3 filmes da Vovozona, tá?
Nossa, caralho. Só assisti o primeiro, foda-se. Mas, mano, um filme que é 50% Ant-Man Army, que eu acho... Mano, eu acho muito bom mesmo. É o Senhor e Senhora Smith, velho, de 2005.
Nossa, sim, é.
Que é 50% porque a gente tem que considerar que ele é casado no filme. Tem aí a Angelina Jolie, né? Então, assim, já não atende todos os critérios.
Na época, era um casal em alta.
Sim.
Começou aí, na verdade, né? Porque...
Não. Na verdade, esse filme, ele casou uma separação, né? A separação da Jennifer Aniston.
Ele era casado com a Jennifer Aniston, né? E aí eles fizeram o Senhor e Senhora Smith. E aí
viraram
eles...
Senhor e Senhora Smith.
Senhor e Senhora Peach. Senhor e Senhora Peach, né?
Peach e Jolie.
Peach e Jolie.
Mano, tem uma cena que... O filme em si não conta como um Ant-Man Army e a cena...
Então não tá no episódio próximo.
Um ponto ruim pro filme.
Nossa,
mas a cena da igreja do Kingsman, em que o Colin Firth mata todo mundo...
Puta que pariu, sim.
Mata todo mundo.
Ah, sim. É um filme que não é um Ant-Man Army, mas ele tem vários momentos, né?
É, sim.
O próprio Eggsy invadindo lá o bagulho.
Cara, ele é um Ant-Man Army porque os agentes atuam sozinhos. Eles não atuam em dupla.
Só que ele ele é americano, né?
Ah, é verdade.
É verdade. Isso.
Então, esquece.
Ah, mas esquece, a gente tá esquecendo de falar do nosso filme de Natal preferido.
Ah, sim, verdade. Duro de Matar.
Duro de Matar, mano.
Mas até o 3, porque a partir do 4 ele já...
No quarto vira do Queen of the Aranha, mas eu gosto muito de Duro de Matar, cara. Gosto muito.
Porra, pra caralho.
Muito.
Se bem que no segundo ele tem a ajuda do Samuel L. Jackson, né? Em alguns momentos ali. Mas o primeiro é foda.
O primeiro, ele causa discórdia dentro daquele prédio, cara.
Mano, ele explode um prédio, o Nakatomi. Eu tenho muita vontade de ir a Los Angeles só pra ver uma Nakatomi Plaza de perto, cara.
Nossa, muito bom isso, cara. Queria ver também, mano. Você vê o impacto que o filme tem, né, mano? Eu não tenho vontade de conhecer nada em Los Angeles, só a porra do Nakatomi Plaza.
Pois é, não, eu tenho vontade de outros lugares em Los Angeles, mas não posso dizer pelo horário aqui, né?
É que eu não tenho muita vontade de ir pros Estados Unidos em si, porque...
Ok, beleza. No dia que vocês forem pisarem na Disney, aí vocês vão mudar de assunto.
Então, a Disney é um lugar específico que eu gostaria de ir.
Não importa a sua idade, a Disney é mágica. Não que eu tenha ido muito, né? Pô, fui uma vez
só. Nossa, é problema de...
problema. Eu sou quase a Larissa Manoela. Não, mas é assim, mano, é outros 500. Parece que o ar é diferente. O ar é doce, sim, é tudo
pra caralho,
gostoso.
Pra caralho.
E pra, não importa onde você olhe, é mágico.
Disney, eu tenho vontade de ir, tá ligado? Mas, tipo, os Estados Unidos é enorme, tá ligado? Tipo, eu não tenho
fome. Não, é verdade.
E tem um problema muito sério nos Estados Unidos que, tipo, tem americano.
Esse é o problema. O maior problema dos Estados Unidos é isso.
Muita arma por habitante.
Muita arma por habitante e muita xenofobia.
Ainda mais no Texas. Se você for naquela região ali, é foda, mano. Puta que pariu.
Eu tenho uma dúvida aqui. Tem algum filme brasileiro, One Man Army?
Tem, Tropa de Elite.
Não, Tropa de Elite não é um One Man.
Não, mas o Capitão Nascimento, sim.
Não.
O Auto da Compadecida.
Eu ia falar o Auto
também
da
Compadecida. Também não.
Macunaíma...
Não sei. Eu ia falar o... Como é o nome daquele filme? É Bacurau, mas não, ele também não é um One Man.
Bacurau é a cidade inteira.
É verdade. Então, se você considerar a cidade como um, então comunidade. É um One Man Army.
One City Army.
Não, falando sério, assim, por que eu tô perguntando? Eu gosto bastante, vocês sabem, né, que eu gosto de citar obra brasileira, vídeo nosso episódio sobre mídias futuristas, que ninguém botou fé. Eu tava pensando aqui pra citar, mano, não me veio nada em mente, por isso que eu tô perguntando.
Sabe o que é um homem enorme, Kaique? Que você vai odiar, não é brasileiro, mas você vai me xingar? Mas é, não tem o que
fazer. Então não entra na minha pergunta, mas tudo bem.
Então, eu tô falando outra coisa.
Nossa.
Coisa seguinte, cara, já populei o assunto, a sua já não tem, cara.
Brasil não, tem, não é um expoente de filmes de ação, né? Convenhamos, sim, também, né?
Mas, ó, quem é o One Man Army é o Jar Jar Binks, mano.
Caralho.
Porque ele derrota praticamente sozinho.
Eu posso falar uma coisa melhor do que o Raul? Tem a Justiceira. A Justiceira, aquele filme, aquela série brasileira da Malu Mader. Vocês são muito novos pra isso, né?
Puta que pariu, eu sou velho pra caralho. Eu tô pesquisando aqui, mano. Tá aqui,
Bom Dia, Verônica.
Eu pesquisei filmes brasileiros de ação e tá na lista aqui Eliana em Os Segredos dos Golfinhos. É isso que eu tenho pra falar pra
mim. Nossa, esse filme, pode crer, esse filme, ela luta assim, entre aspas, né, contra exploradores que estavam poluindo o lugar dos golfinhos. A Eliana é foda, cara, sabia. Caralho. E também tem a Xuxa os Duendes, que ela luta contra vários goblins.
Meu Deus. Representantes de Brucutu na Terra, Tupiniquim, a Xuxa, Eliana, o Sérgio Malandro. Os Trapalhões.
O Rap do Ovo.
Faustão, Detetive Faustão.
Isso é foda.
Mas sabe quem a gente não falou que é foda? A noiva do Kill Bill, mano.
Puta, é verdade. A noiva, né? Cara, é foda. Mano, ela é pica mesmo.
Não é casada.
Ela é One Man Army.
Sabe quem é One Man Army? A gente não falou, Kaique. A gente não falou. Aí o mano vai lá falar isso, o Raul vai odiar, velho. Que delícia, cara. Zohan, Kaique.
Por que eu vou odiar isso?
Adam Sandler. Sandler, caralho, consegui.
Mas eu, cara, eu não odeio o Adam Sandler, velho. Vocês têm que entender isso.
Caralho, vamos com o Sandri começou. Eu vou. Ai, que delícia! Caraca,
né? Emocionada.
Cara, vocês estão ligados que tem um filme que tem cenas de One Man Army que ganhou Oscar há pouco tempo atrás e a gente não citou, a gente vacilando aí.
Olha aí, qual?
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
É verdade.
Tem algumas cenas ali.
Mas são cenas, é.
É, é a mesma fita do Kingsman.
É isso, é, é verdade.
Ela não é americana.
É um personagem que é One Man Army, mas o filme não é...
One Man Army, é verdade, é verdade.
Que quando ela aprende a lidar com o poder dela e tudo mais, ela começa a descer-lhe a mão.
Não, esse filme é pica pra caralho.
É um puta filme, de verdade.
Indiana Jones é um One Man Army? Não, né? É, ele mata uma galera sozinho, né? É. Tipo, apesar da Marion, né? Mas ele mata uma galera sozinho.
E parando pra pensar, ele mata... Tipo, vamos ser sinceros que, tipo, a maioria das pessoas que a gente tá falando aqui, tipo, nos filmes de Brucutu, eles são pessoas que realmente, tipo, são ex-policiais, são ex-agentes FBI. Uhum. O Indiana Jones, ele é só um professor de faculdade. Tipo...
É isso.
E ele tá matando pessoas. Aí
entra no bagulho que eu falei do padeiro, velho. Ele aí, é normal.
Não, normal ele não é. Que professor de faculdade sabe, ele é BDSM, né? Que professor de faculdade sabe usar o chicote daquele jeito, treina chicote todo dia? O que, que ele faz com
o aluno? Você não sabe o que os professores de faculdade fazem quando não tá dando aula.
É. 50 tons de chicote.
Durante o dia, aula de anatomia.
Mano,
durante
uma das melhores cenas do cinema pra mim é a cena do maluco com a espada, fica fazendo as espadadas, fazendo
é foda,
pirula com a espada. Ele, saca,
ele só tira ele só a saca pistola com... e plá.
Mano, essa cena é pica. É isso, é um desrespeito? É um desrespeito, mas é muito
não, bom. Mas é um desrespeito respeitoso.
Ô, louco,
é respeitoso, tá? Porque, tipo, ele tá respeitando o nosso tempo de tela, porque ele não quer ficar, tipo, enrolando numa luta desnecessária.
É isso mesmo.
E ele vai lá e fala, tipo, beleza, morre e foda-se, vou continuar com a aventura.
E tem várias... Essa cena é, tipo, referenciada em vários outros lugares também, né? Tipo, é
pra
muito
caralho,
pico,
pra caralho.
Pico. Eu não vi o último
Rick e Morty tem uma referência, não tem, não?
Tem.
Não, Rick e Morty tem referência pra caralho. O Rick e Morty falta pouco pra ser...
Falta?
O One Man Army,
falta?
Né?
Falta? Como assim falta?
Falta só o Morty morrer. Fica só o Rick e acabou, mano, é isso.
Cara, o Morty é basicamente um bastão que o Rick usa pra matar tudo.
O Morty é o pet do Rick.
É o pet coelho dele, é verdade. Mas eu só trouxe o Indiana Jones porque eu quero causar inveja a vocês, porque eu participei da produção de Indiana Jones.
Quê?
Eu estive num set de Indiana Jones, olha só vocês.
Aí sim.
É sério?
Sério.
No primeiro?
É que eu não era nascido nessa época.
Eu estava lá em 1980 e alguma coisa.
E já era profissional nessa época.
Já era profissional.
Longeva.
Tá vendo?
Você ficou de fundo lá, o Marcelo?
Então, em 2019, Marcelo e minha esposinha, né? Minha esposa, Iva Delgado, estávamos lá na Disney, né? E lá na Hollywood Studios, que é um dos parques da Disney, tem a área do Indiana Jones, onde tem lá uma espécie de teatro, né? Que faz... Ele refaz algumas cenas do primeiro filme do Indiana Jones, como se fosse um set de filmagem mesmo. E eles convidam algumas pessoas da plateia para poder participar e estar lá no palco também, né? Como figurante.
Que da hora.
Então eu estive numa produção, eu fui chamado.
Que da hora, mano.
Porque a Lívia ficou berrando, né? Porque assim, quem quer participar? E aí eu fiquei com vergonha, eu falei, não vou. Só que a Lívia sabe como eu gosto pra caramba de Indiana Jones, ela ficou berrando. Aqui. Aí me chamaram e eu participei. Peraí.
Vamos abrir um parênteses aqui. Agradece e faz uma declaração agora, porque isso daí...
Não, isso é cê, amor. Isso é amor.
Achievement, você deve a ela.
É. Não, esse eu devo pra caralho, assim. Eu devo muito a Lívia, assim, mais do que eu posso expressar, né? Eu devo... Eu só não falo que eu devo minha vida porque, sabe, não quero botar essa responsabilidade na mão dela.
Mas um dia ela usa, né?
Vai que um dia ela usa. Vai que ela gasta o réu primário, né? Mas assim, meu amor, obrigado por esse achievement e obrigado por você ser a pessoa mais importante da minha vida, por ser minha esposa, minha companheira e por, cara, ter realizado todos os meus sonhos praticamente da vida, assim, 5 anos que a gente tá junto. Oh. Não, são os 5 anos mais felizes da minha vida, então você é meu one man army, meu one woman army, né? Então, muito obrigado por avassalar o meu coração todos os dias.
E é com isso que a gente encerra o episódio.
Calma aí. só uma coisinha antes. Ô, Marcelo, eu tenho que quebrar uma vidraça aqui pra você. A Lívia só tem um defeito. Não deixar você jogar Skyrim.
Falou, galera! Esse foi esse
E a Lívia, pro Raul ficar com raiva, ela gosta dos últimos 3 Star Wars também, tá?
A gente discutiu sobre isso. Eu sei. Não, mentira. Não são os 3. Ela gosta do último, Marcelo?
Ela gosta, não achou tão ruim assim.
E o 9 não era tão ruim em comparação ao 8. Era alguma fita assim.
Não, tá bom. Gosto é gosto, né?
É isso.
Gosto é gosto.
Ela gosta muito do Kylo Ren. Ela, real, gosta muito dele.
Eu tenho a almofadinha do Kylo Ren.
Aí, pronto. Eu vou deixar pra falar disso no episódio, porque é muita coisa pra falar, mano. Mas eu gosto da ideia do Kylo Ren, eu gosto do design do Kylo Ren, só que é isso.
A execução, né?
Eu tenho uma pergunta. O Luke conta como One Man Army?
O Luke Skywalker?
É.
Não, porque a gente não viu ele agindo como One Man Army.
Agiu sim. Nenhum. No Retorno do Jedi, ele mata todo mundo lá no começo pra Itaú Jabba.
Ele conta como One Army Man. Ele perdeu um braço.
Muito bom, muito bem.
Meu Raul, Deus! Raul, boa.
Essa é uma prova. Essa Kaique, piada é uma prova.
Puxa o final do episódio, Kaique.
E é isso aí, galerinha. O NPC Genérico vai ficando por aqui. E conte para nós, qual é o seu filme de brucutu, One Man Army, preferido? Faltou a gente falar de algum? E, Marcelo, se os ouvintes do NPC Genérico quiserem te encontrar, como eles fazem?
Procurando.
Isso é tudo pessoal.
Boa. E é isso aí, galera.
Gente, olha só, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite pra gente poder falar aqui sobre brucutus, né? Falar sobre homens musculosos e suados, né? Que a gente gosta pra caramba, né? Mas é isso, muito obrigado.
Ai, que delícia.
Mas se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, como vocês sabem, eu tenho meu próprio podcast, que é o Multipop. Eu estou na Twitch do Multipop também, sempre jogando alguma coisa, né? Só procurar a gente lá na roxinha, como Multipop na TV. E além de tudo isso, a cerejinha deste bolo maravilhoso de músculos, tá? Eu estou toda quinta-feira no canal do YouTube Zona E, que eu faço o giro de notícias mais maluco da internet brasileira. Então, cola lá toda quinta-feira a partir das 8h15 da noite, né? Coladinho com o Galinha Viajante, que também sai toda quinta-feira, né? Aí, falando dos podcasts parceiros, né? Do NPC Genérico. Então, é isso. Eu tô aí em todos esses canais. Mas é só me procurar. Um beijo pra vocês e obrigado por ouvirem a gente até aqui.
Ou só uma coisa, a gente esqueceu o Exterminador do Futuro.
Mas
é isso. Enfim.
Ele não é mesmo.
Mas ele é o vilão.
É,
mas ele é o vilão.
Depende.
Ele é o vilão.
Esse episódio só foi possível graças aos nossos queridíssimos apoiadores. Um muito obrigado especial vai para Sabrine Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréa Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora e Igor Barreira, Felipe Leal, Luiz Henrique, Maicon Alves, Henrique Lima e o nosso queridíssimo, secretíssimo ouvinte secreto. Quem será que é esse daí, hein? Um muito obrigado a todos e continuem espalhando a palavra do NPC. E é isso aí, galera. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Agradecemos a atenção e até a próxima!
Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.